Entrando aqui na minha palavra, na minha ministração, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque hoje eu quero falar com você a respeito do jejum, a importância do jejum. Por que que nós jejuamos? Olha o que que diz na palavra de Deus a respeito de Jesus. Jesus também jejuou. Olha que poderoso. Durante 40 dias, Jesus também jejuou. Antes do versículo de Mateus capítulo 4, coloca por favor em Mateus capítulo 3, versículo 17, é o último versículo. Vamos ler na verdade o versículo 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17, eu estou me esquecendo de uma coisa muito importante. Quantos estão nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão, por favor. Aleluia! Vocês são lá de Jaguariúna? Que alegria! Sejam bem-vindos, viu, queridos? Permaneça com a sua mão levantada, só mais um instante, por favor. Nós queremos entregar uma ficha para você. Você é muito importante para nós. Você é alvo da nossa oração. Sabia disso? Nós oramos. Fala, Senhor, move no coração que eles possam vir para o culto. Nós queremos que você então preencha essa ficha. Nós queremos depois ligar para você, orar com você, temos esse contato com você. Vamos dizer para eles, como igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá, um, dois, três e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, Tafarel. Tafarel estava ali atrás, assim, abanando. Obrigado, Tafarel. Queridos, eu quero compartilhar com você a respeito do jejum. Sabe, pode ser que aquilo que eu vou ministrar aqui ao seu coração nessa manhã não é nada novo, mas você sabe, a palavra de Deus nos fala lembrar das coisas antigas, reforçar aquilo que é antigo. Uma das funções dos professores é lembrar. Se você já fez o ensino médio, você faz as matérias no primeiro e no segundo ano, e no terceiro ano você faz o quê? Uma revisão, para depois prestar o vestibular, ou não é assim? Sabe, hoje eu quero lembrar você, quero relembrar a você, a importância de você jejuar, de você fazer as coisas, não somente porque foi proposto fazer. Deixa eu te falar uma coisa, se você fizer porque foi proposto, você vai ter um nível, você vai receber uma medida da parte de Deus, porque Deus é gracioso, Ele sempre nos abençoa. Lembre disso, a graça de Deus, ela é superabundante. Fala assim comigo, a graça de Deus, ela é superabundante. Não é só em relação ao pecado, é também sobre todas as coisas. A graça de Deus, ela é sobre, ela é além. Por isso que você precisa conhecer a graça de Deus. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Você sabe, a pior coisa que existe é cegueira, porque a cegueira, ela te impede de avançar, ela impede você de romper. Aquele que não consegue enxergar as coisas de Deus, o que acontece com ele? Ele vive uma vida medíocre, podendo usufruir do melhor. Irmãos, tem pior coisa do que você descobrir, depois de viver, que tinha algo melhor para ser vivido? Irmãos, eu acho que isso é o pior. Eu sempre oro, eu faço essa oração sempre, eu falo, Senhor, eu não quero descobrir depois aquilo que o Senhor tinha para mim antes. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. No tempo que o Senhor me deu, eu quero usufruir do melhor. E eu ainda oro, se o inimigo roubou alguma coisa, eu quero que o Senhor restitua, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus que restitui. Sabe, irmãos, por isso, quando nós jejuamos, nós recebemos da parte de Deus poder, nós recebemos da parte de Deus uma medida maior da sua unção. Olha o que aconteceu com Jesus depois dele batizado. A palavra de Deus diz em Mateus 3, versículo 16 em diante: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, Eu quero te falar, os céus estão abertos sobre a sua vida. Há uma porta dos céus que está aberta, está escancarada para você. E veio uma voz, olha o que diz. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre eles. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é amado de Deus. Fala: você é a menina dos olhos de Deus. Oh, irmãos, você é a menina dos olhos de Deus. Isso não é uma pregação simples, sabia disso? Isso é uma pregação muito profunda. Você precisa ter revelação quanto você é amado. Quando você entende que você é amado, tudo aquilo que é insegurança, insatisfação, vai embora. Porque você não depende do aplauso dos homens, porque você sabe, você já tem o aplauso dos céus. Eu quero falar para você, você é alvo do amor de Deus. O dia que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, os céus bradou: este é o meu filho amado. Você se tornou filho, e você não é qualquer tipo de filho, você é amado. Você não é amado pelo aquilo que você faz, ou você não é amado pelo aquilo que você deixa de fazer. Você é amado simplesmente porque você é filho. Você não ama um filho simplesmente porque ele faz coisas boas. Não, você ama porque é o seu filho. Deus, como nosso Pai, Ele tem prazer em nós. Você precisa entender que você é amado. Quanto mais você entende que você é amado, mais próximo você vai se tornar de Deus. Mais próximo você vai ter da pessoa do Senhor Jesus. Depois de ouvir essas palavras, então no capítulo 4, você sabe, a Bíblia, ela foi separada por capítulos. Isso foi feito pelos monges. Isso foi muito bom, porque dá para nós termos a referência. Mas a Bíblia não foi escrita dessa maneira. Ela foi escrita em sequência. Não há separações de capítulos. Então, logo depois que Jesus ouviu essa expressão, olha o que diz no versículo 1 de Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. Ele foi conduzido por quem? Ele foi conduzido pelo Espírito. Ele não foi conduzido, não foi ele mesmo que foi. O Espírito Santo conduziu. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Sabe, queridos, Jesus, Ele veio com um propósito. Quando você lê em Filipenses capítulo 2, você vê que Jesus, Ele despiu da sua glória, Ele era Deus, ele saiu da sua posição de autoridade, e ele veio, ele aceitou ser o cordeiro para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E a palavra do Senhor fala que ele se humilhou, se tornando homem como nós. O autor de Hebreus diz que ele não fez isso com tristeza, com pesar, ele fez isso com alegria. Ele não veio como filho, sabe, e teve pesar por o que estava fazendo. Não, ele disse: olha, eu vou fazer aquilo que o meu pai manda fazer, e eu faço isso de bom grado. Ele esvaziou-se então dos seus poderes divinos, ele se tornou um homem, serviu aqueles que estavam aqui, durante 33 anos, ele serviu em todos os seus dias, curando, ressuscitando aqueles que estavam mortos. E então, depois da sua morte, ele foi glorificado, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Ou seja, tudo aquilo que foi proposto na vida de Jesus, Jesus cumpriu, ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o propósito para nos mostrar hoje, você também pode cumprir o seu propósito. Assim como eu venci, você também vai vencer. Fala para o irmão que está do seu lado, assim como Jesus venceu, você vai vencer. Não importa como está, não importa os obstáculos que estão adiante de você, eu quero afirmar no seu coração, você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você vai se tornar um vencedor. Se depender de mim como pastor, se depender dos nossos obreiros e líderes, nós vamos pegar no seu pé, mas você não vai viver como derrotado. Quem me autoriza a pegar no seu pé? Você me autoriza? Pensa bem. Mas pode ter certeza, eu quero me colocar também à disposição para estar ao seu lado, te servindo. Sabe, como aquele que está ali, vamos, você consegue, você vai romper, você vai conseguir. Sabe, irmãos, nós precisamos disso, precisamos ou não precisamos? Às vezes tem obstáculos que vêm e tentam nos parar. Em nome de Jesus, você vai vencer todos os obstáculos. Sabe por que que você vai vencer? Porque Ele já venceu. Oh, é tão poderoso você saber disso. Se Ele venceu, Ele venceu para me dar o poder de vencer. Ele te deu aquilo que era necessário. Ele já colocou dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje, Ele vai te conduzir. Agora, durante esse processo, lembre disso, Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas existe um processo. E olha o que é mais interessante, durante esse processo, Jesus não poderia pecar, Jesus não poderia cair em erro. Por quê? Porque senão o Cordeiro não poderia ser aceito, e então a humanidade não poderia ser restaurada. Você percebe claramente que o inimigo, ele tentou de muitas maneiras levar Jesus a cair. Ele tentou de muitas formas levar Jesus a cair em algum erro. E aqui nesse texto que nós lemos, você percebe claramente que o tentador, o diabo, tentou Jesus. Perceba, ele tentou Jesus para que Jesus não cumprisse o seu propósito, em três áreas. Hoje eu quero compartilhar com você essas três áreas que o inimigo tentou Jesus, porque também o inimigo, ele vem nos tentar nessas três áreas. Qual foi a primeira área que ele tentou Jesus? Depois de 40 dias jejuando, imagine você, e a palavra de Deus fala que esse jejum que Jesus fez, somente duas pessoas fizeram, que foram Elias e Jesus. Foi um jejum absoluto. Eles receberam poder da parte de Deus para fazer esse jejum. E olha que interessante, depois de 40 dias de jejum, o inimigo vem. E ele vem com qual propósito? Ele vem para que ele possa cair. Eu quero dizer algo para você. O inimigo, ele sempre vai vir naquilo que é uma necessidade que você tem. Ele sempre vai tentar tocar em uma debilidade que você tem. Ele sempre vai tentar tocar numa fraqueza que você tem. É nesse lugar que ele vai, de muitas maneiras, tentar influenciar você, para que você possa cair no erro. Qual que é a primeira coisa que ele tentou Jesus? Na sua identidade. O inimigo tentou Jesus na identidade. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Você não é filho de Deus? Olha só. Hoje às vezes ele vai tentar você dizendo o seguinte: uai, por que que você está nessa vida ruim? Você não é filho de Deus? Por que que você está passando por esse problema? Você não é filho de Deus? Por que que você está tendo dificuldade com o seu filho? Por que que você não consegue que isso rompa na sua vida? Você não é filho de Deus? Agora lá o pastor não está dizendo que você é filho? Sabe, queridos, o inimigo, ele é sujo. Ele sempre vai tentar, de alguma maneira, tocar na sua identidade. Mas quem tem uma identidade consolidada, ele não se envolve naquilo para o qual ele não foi chamado por Deus. Ninguém com uma identidade é distraído com qualquer outra coisa que não seja o propósito da vida dele. Olha que interessante. O que que o inimigo, ele veio? Ele veio tocar em algo na vida de Jesus. Você não é filho de Deus? Como que Jesus respondeu? Vamos ler novamente. Olha o que que Jesus, ele fala para o tentador. Ele diz: Jesus, porém, lhe respondeu. Então o tentador aproximou-se: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que você precisa falar para o inimigo hoje, no meio da sua necessidade? Eu quero dizer para você, Satanás, não importa a dificuldade que seja, eu sou o amado de Deus. Deus vai cuidar de mim. Sabe, queridos, eu estou falando isso com muito temor no meu coração. Não dê ouvidos para aquilo que o inimigo está falando. Fale a ele quem é o seu Deus. Ele vai vir: você não é filho de Deus? Por que que isso não muda? Você precisa manter a sua posição. Quando é que eu mantenho a minha posição de filho? Quando você entende que você tem uma identidade. Não importa se está tudo bem ou se está tudo mal. Não importa se não está conforme eu desejo. Vai ficar. Por quê? Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de se manifestar em meu favor sobre tudo aquilo que eu preciso. Quando você jejum, quando você coloca diante de Deus, apresenta a Ele aquilo que você precisa, o inimigo vai vir. Por que que ele vai vir? Ele vai vir para testar a sua fé, a sua identidade. Ele vai vir para testar se você mantém a sua posição ou se você negocia. Quantos estão me entendendo? Ele vai tentar negociar. Não negocie com o inimigo. Mantenha a sua posição. Eu sou filho de Deus. E eu não somente sou filho, eu sou amado de Deus. Essa situação está assim, mas o meu Deus vai manifestar o poder dele e tudo será transformado. Eu terei um testemunho para contar para outros. Eu quero te convidar nesses dias a jejuar, para você mostrar para o inimigo o tamanho do seu Deus. Você vai jejuar Você vai apresentar diante de Deus as suas petições. E eu quero declarar, no final desse jejum, você vai ter uma história, um testemunho daquilo que Deus manifestou poder e graça sobre a sua vida. É chegado o tempo de cadeias espirituais quebrarem. Sabe, jejum é o momento de você romper com grilhões, romper com barreiras que ainda não foram rompidas. Em segundo lugar, olha o que o inimigo veio tentar Jesus. Ele tentou Jesus a respeito da confiança em Deus. Olha o que ele falou aqui para Jesus. Ele diz o seguinte: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Ele veio tentar Jesus, mas você não confia em Deus? Você não confia que Ele pode fazer, que Ele é o suficiente, que Ele é poderoso? Eu quero te falar, o nosso Deus é suficiente e Ele é poderoso. O inimigo vai tentar na sua mente, no seu coração, para que você possa colocar a sua confiança naquilo que você está vendo. Não coloque a sua confiança naquilo que você está vendo. Coloque a sua confiança em Deus. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Deus jamais falha. Deus jamais falha. Quando você confia no Senhor, você está dizendo, eu confio na obra do Calvário. Lá na cruz ele diz, tetelestai, está consumado. Hoje é o dia de nós ceiarmos. Hoje é o dia de nós lembrarmos do pão e do cálice, da ceia do Senhor. O que, que o pão ele simboliza? Ele simboliza que um dia ele veio, morreu numa cruz e se entregou por nós. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o Cordeiro. Sabe, quando você come de Cristo, comer de Cristo é comer da sua palavra. Quando você se alimenta da palavra de Cristo, a sua confiança vai ser restaurada, vai ser restabelecida. Por isso Jesus disse, também está escrito. Como é que Jesus venceu? Ele venceu pelo poder da palavra. Sabe, eu quero declarar que esses dias, durante 21 dias, você vai jejuar. O inimigo vai vir, ele vai tentar você. Ele vai tentar você a respeito da sua identidade, ele vai tentar levar você a viver distante de Deus, não confiar em Deus, mas você vai dizer ao inimigo, está escrito, eu sou filho amado de Deus, está escrito, o Senhor é aquele que me guarda, Ele é aquele que me guarda, eu posso confiar, confia no Senhor, queridos. O inimigo vai tentar você, diga para ele, saia de perto de mim, Satanás. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Em relação ao inimigo, você precisa ser ativo e não passivo. Muitas pessoas entendem errado. Ele está vendo o inimigo se irandar. Ele está vendo o inimigo ali fazer bagunça. Ele fica passivo, ele não faz nada. Eu quero te falar, quando o inimigo se levanta com enfermidade na sua casa, com problema no seu casamento, na sua vida financeira, você deve ir para o seu quarto. Quantos já assistiram aquele filme, Quarto de Guerra? Você tem um quarto lá na sua casa, que é o seu quarto de guerra. Às vezes, você é um camarada muito corrido, você sabe, quando, muitos momentos na minha vida, sabe qual que é o meu quarto de guerra? É meu carro. Eu estou indo para qualquer lugar, eu estou lutando. Acho que às vezes as pessoas me veem, né, na rua, parado no sinal, eu estou chorando, eu estou, sai em nome de Jesus, cai por terra, cala a boca, Satanás. Você é ativo. Nesses 21 dias eu quero que você coloque, você tem um quarto de guerra, você tem que falar para o inimigo, cale a sua boca, bata em retirada. Eu sou filho amado de Deus. Eu confio no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Uns confiam em bancos, Quero traduzir esse versículo para você, colocando ele no contexto de hoje. Um confia em bancos, outros confiam em famílias. Mas eu não confio em bancos, eu não confio em famílias. Eu confio no Senhor. O meu Redentor vive. Ele se levantará em meu favor. Eu quero te convidar nesses 21 dias a batalhar comigo em oração, em falar. Coisas que não romperam vão romper. Vai romper. Vai avançar. Os meus filhos são herança do Senhor. Eu não aceito que o inimigo venha se andar na mente deles, fazer bagunça e arruaça. Eles são do Senhor. A minha empresa é do Senhor. Pode ser que outros não estejam vendendo, mas eu vou bater as metas. Vai ter meta, super meta. Eu vou prosperar, eu vou avançar. Porque uns confiam em bancos, outros confiam em famílias, em políticos. Eu não confio neles, eu confio no Senhor. Eu sou filho amado. Terceira coisa que o inimigo vem tentar Jesus. Ele veio tentar no seu direito de primogenitura. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que o inimigo vai tentar? Vai tentar levar você para o mundo. Vai te fazer propostas no mundo. Vai te tentar levar a viver segundo os prazeres que esse mundo pode dar. Vai te oferecer coisas. Vai te dar coisas para que você possa ficar ludibriado com essas coisas e esquecer das coisas de Deus. E não se importar com aquilo que tem repercussão na eternidade. Queridos, eu quero dizer hoje para você que você possa manter os seus olhos fixos em Jesus. E sabe o que vai acontecer? Pode ficar em paz. Deus vai te prosperar financeiramente. Tem muitos que ficam ludibriados com as riquezas desta vida. E fazem disso o propósito da vida dele. Queridos, não faça do propósito da sua vida o ter dinheiro. Ou ter muitas riquezas. Não faça disso. Faça das coisas de Deus. Eu estou falando das coisas de Deus. Não é simplesmente aqui você servir na igreja. Não é isso. É você valorizar a presença dEle. É você ter comunhão com Ele. Faça dEle o primeiro lugar. Sabe o que, que a palavra de Deus diz? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer te prosperar. Eu creio nas prosperidades dos seus santos. Esses dias eu estava conversando com um jovem. E está prosperando. Sabe, ele tem trabalhado, tem colocado diante de Deus as coisas dele, tem apresentado diante do Senhor, trabalha muito, e agora ele está vendo fruto. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, é isso. Mas sabe, o coração dele não está lá. O coração dele está no céu, está nas coisas de Deus. Coloca o seu coração nas coisas de Deus. Coloque o seu coração na perspectiva dos céus. E pode ter certeza, o Senhor Ele vai te abençoar. Você não precisa das coisas deste mundo. Sabe, as coisas deste mundo são passageiras, são momentâneas. Como que Jesus venceu? Ele venceu pela palavra de Deus. Como que nós vamos vencer? Declarando a palavra de Deus. Quais são as consequências de Jesus ter vencido o diabo? Preste atenção nisso. Quais foram as consequências dele vencer o diabo? Olha a importância de você vencer o diabo. Ele teve mais experiências espirituais. No final, a palavra de Deus fala que Jesus estava com fome. Ele estava no corpo. Ele era Deus, mas ele era também humano. Ele também tinha fome. Sabe o que aconteceu? Em vez de homens normais servirem, ele foi servido por anjos. Quando você vence o diabo, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, vai mandar os anjos para servir você. Oh, irmãos, Ele não vai te servir com os tesouros da terra, Ele vai te servir com os tesouros celestiais. Ele vai vir em seu favor. Você precisa de prosperidade? Eu vou te dar a minha prosperidade. Você precisa de um casamento bem sucedido? Eu vou te dar um oásis de alegria e paz com o seu parceiro. Você precisa dos seus filhos restaurados? Eu vou colocar eles para serem homens e mulheres de Deus na sua geração, que vão fazer a diferença, vencedores. Ele foi servido pelos céus. Como que Jesus voltou do jejum? Vamos ler isso, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha como que ele volta do jejum. Olha como que Jesus volta depois do jejum. É assim que você vai estar depois de jejuar 21 dias. Então Jesus, ó, não sei se na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, ela tem um tema, ela diz assim: Jesus volta para a Galiléia e começa a sua missão. Depois que Jesus jejuou 40 dias, venceu o diabo, ele então começa a missão dele. Começa então o ministério dele. Jesus tinha 30 anos de idade, durante 3 anos foi o ministério dele. Antes dos 30 ele estava no anonimato. Olha então, quando começou, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Como é que ele começou? No poder do Espírito, cheio do Espírito Santo. Oh, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conquistamos. Eu creio, Deus tem grandes conquistas para nós nesse ano. Nós temos uma palavra, o ano das portas abertas. Nós temos muitas coisas para conquistar, mas quando nós estamos envolvidos, fazendo aquilo que é natural, o resultado é um. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele vai levar você, ele vai conduzir você, ele vai à sua frente. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos ser fortalecidos no jejum, restaurados na nossa identidade, no nosso relacionamento com Deus, fortalecidos na nossa fé, para não comermos qualquer prato de lentilha, para não vivermos, sabe, distante daquilo que é o propósito e alvo de Deus para nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a nossa pregação é diferente. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, aonde você chega, a vida de Deus chega, ela manifesta, toda obra do diabo cai. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é alegre, você tem vida. Sabe, aonde você vai, quando você abre a sua boca, você fala de uma maneira livre, você fala com autoridade, você fala carregado de unção. E eu quero te falar, essa unção que vai sair das suas palavras vai tocar o coração de muitas pessoas. Esse lugar vai ficar pequeno. Eu creio que depois de jejum nós vamos ter um santo problema aqui. Nós vamos ter que começar o segundo culto. Ah, depois do nosso jejum nós vamos ter a nossa conferência, dia 29, e aí, eu quero te falar uma coisa, prepara, nós vamos começar os nossos encontros. Nosso alvo, nós temos um alvo esse ano de levarmos 450 pessoas no encontro. Fala para o irmão que está do seu lado, você vai levar um. Muitos que estão aqui perto de mim já está esperando o encontro. Eu quero te falar, segunda semana de abril, prepara o seu coração. A segunda e a terceira semana, eu quero te falar, vai ter uma onda de salvação no nosso meio. E sabe o que eu quero te falar? Vai ser leve. Você não vai precisar ficar insistindo. As pessoas vão pedir para ir no encontro. Sabe por quê? Porque ao final desses 21 dias, você vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo vai soprar sobre você. Nesses 21 dias, o vento do Espírito Santo vai te conduzir a fazer coisas que você jamais fez antes. Quantos desejam ser instrumentos da parte de Deus? Oh, irmãos, eu quero incentivar você a colocar as mãos sobre os enfermos serão curados. Eu quero incentivar você nesses dias a jejuar, a falar: Senhor, renova minha identidade, renova minha confiança, me fortalece, pois eu desejo ser um instrumento nas suas mãos. Sabe, eu quero que você gere muitas expectativas, coloque os seus alvos, coloque o nome das pessoas que o Senhor vai falar no seu coração nesses dias, pois eu creio, o inimigo vai vir, mas nós vamos vencê-lo, e ao vencer, nós seremos movidos pelo Espírito de Deus, para conquistar coisas maiores. Quantos desejam hoje, nesses dias, conquistar coisas maiores? Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima. Se você hoje quer se comprometer a jejuar durante 21 dias, preste atenção nisso. Esse é o apelo que eu quero fazer para você hoje. Durante 21 dias, pastor, eu vou jejuar de Coca-Cola, eu vou jejuar de chocolate. Olha, nada contra, mas isso é muito pouco. Ah, pastor, mas o mais importante não é o que eu tiro, o mais importante é orar. Mas quando você faz algo que tem, sabe, relevância, você está dizendo no mundo espiritual o seguinte: eu vou levar isso a sério, isso é importante para mim. Preste atenção, você vai fazer com bom senso. Se você tem algum problema de saúde, você não pode jejuar de comida, por exemplo. Você precisa se alimentar de maneira correta, porque se você fizer isso, aí você vai estar sendo fanático, você vai ter problema para sua família. Mas o que que você pode tirar, se abster? O que que você pode? Você está saudável. Eu quero incentivar você então a fazer o jejum de uma refeição, ou fazer o jejum de Daniel, tirar carboidrato, por exemplo. Sabe, eu quero que você faça nesses dias um compromisso, não é só comigo, é com o Senhor Jesus. E eu quero declarar: você vai experimentar de coisas novas em Deus durante esses 21 dias. Quantos desejam isso? Eu quero que você fique de pé onde você está. Se você quer se comprometer durante 21 dias, nós vamos orar, nós vamos apresentar isso diante de Deus, nós vamos falar diante do Senhor, falar: Senhor, eu quero me comprometer durante esses dias, para que eu possa receber do Senhor aquilo que eu desejo que aconteça na minha história. Se você quer, coloque as mãos no seu coração. Você vai orar agora, fala: Senhor, durante 21 dias eu quero me comprometer com o Senhor. Abra sua boca agora, eu quero ver você orando. Fala para Ele, apresenta diante dEle. Fala: Senhor, eu quero nesses 21 dias me comprometer diante do Senhor. Diante do Senhor, eu quero me comprometer com este jejum. Senhor, eu quero ser movido pelo Teu Espírito. Fala para Ele: renova, ó Deus, em mim durante os 21 dias a minha identidade, a identidade de alguém que é filho, de alguém que é amado do Senhor. Fala para Ele: Senhor, renova em mim, ó Deus, no meu coração, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor pode fazer. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio simplesmente naquilo que as pessoas podem me dar, eu confio em Ti. Senhor, nesses dias, dá-me clareza e entendimento da minha realidade em Cristo Jesus. Eu já sou chamado para reinar, eu sou filho, eu tenho direito de primogenitura, eu fui chamado para ser um vencedor. Nesses 21 dias, renova isso no meu coração. Diga assim comigo, fala: Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero me comprometer com o Senhor, por durante 21 dias, jejuar. Fala comigo, renova em mim a minha identidade, renova em mim a confiança no Senhor, renova em mim o meu direito de primogenitura, em nome de Jesus, amém. Quero convidar também toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Hoje é dia de ceia. Quando nós estivermos cantando essa canção, nós vamos estar distribuindo os elementos da ceia. Você que é batizado em uma igreja cristã evangélica, você é um dos nossos convidados a ceiar conosco. Eu quero que você possa pegar então os elementos, o cálice, o pão. Nós vamos ceiar juntos, amém? Quero convidar aqui a irmã Marlene aqui em cima, por favor. Irmã Marlene, vem aqui, por favor. Vamos cantar ao Senhor, amém?
Não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde abrindo. Só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse nome tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou.